Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Road. Meu nome é Douglas Ramalho e estou aqui virtualmente ao lado dele, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você tá? Você tá
Fala, bem? Pessoal, tudo certo? Tranquilo, cara, vamos lá. Vamos lá para mais um bate-papo aí.
Que bom, hoje nós vamos falar sobre arquiteturas orientadas a filas. O que são filas, mensagens, brokers? Vamos falar sobre filas, né? Afinal, o que é uma arquitetura orientada a fila, Adriano? É, assim, por que que a gente vai querer usar isso, né? Então, acho que vamos começar essa nossa discussão aqui colocando uma base, né, de que a fila, uma arquitetura que seja orientada a fila, ou então alguns princípios de enfileiramento, né, eles ajudam você a desacoplar a aplicação, ela te ajuda a construir software que seja mais independente, que ele tenha um escopo menor. E quando a gente fala de independência, tamanho de escopo, e inclusive distribuir processamento, a gente está falando de alguma forma de enfileiramento, né, de mensagens. Então, assim, a gente pode começar ressaltando esse ponto sobre onde que ajuda e, beleza, para a gente começar a entender o que é uma arquitetura orientada a fila, o que a gente precisa entender. Por onde que a gente começa, Adriano?
Pois é, o primeiro elemento que a gente precisa considerar é o estilo de processamento que a gente vai fazer, né? Hoje a gente praticamente usa fila sem saber, né? Principalmente nas aplicações aí, nos frameworks baseados no Hector Model, por exemplo, Node.js, tudo que é baseado em loop, ele tem no mínimo aí duas filas, né? Tem o double buffering, né? Uma para leitura e uma para escrita, né? E ele chaveando e processando. Só que hoje a gente já, a visão que se dissemina mais, né, é de fila já mais, digamos, auto, com inteligência, né, mais autossuficiente, né, a gente já fala. Mas quando isso começou, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com filas, basicamente era o que o Douglas falou, eu usava a fila como uma forma de eu criar um pool de trabalhos a serem realizados por alguém, né, e sem travar a interface, né? Ou seja, eu tinha a minha interface ali liberada e eu recebia aqueles trabalhos e enviava para alguém, mas não tinha a noção de evento, não tinha noção de fluxo de informação, não tinha essa coisa. Então, o primeiro requisito que eu olhava era, tá, o que que eu vou precisar executar? Né? Ou seja, é quase que assim, é um processo batch, né? Depois acaba se consolidando meio que com essa linha, as filas de trabalho, né? E, enfim, e depois a gente vai expandindo isso aí. Mas, inicialmente, é a característica do trabalho que a gente vai executar.
Né? Sim. É importante a gente lembrar que não adianta tentar paralelizar algo que não é paralelizável, certo? Se a sua unidade de trabalho ela é muito grande, ela é muito complexa, ela já nasceu torta. Então, assim, você embutir uma fila ali vai só deixar mais complicado qualquer que seja a melhoria que você quer implantar. Então, assim, é interessante começar a pensar isso o mais previamente possível, porque você vai ter que construir estruturas para absorver isso. Por exemplo, um exemplo muito simples que eu vou arranhar a superfície aqui, mas que a gente pode desenvolver ainda mais, porque a gente vai desenvolver mais depois, é porque quando você fala de fila, por exemplo, você tem que lembrar que transações não necessariamente vão... você precisa considerar isso nas suas transações. Então, assim, a galera que trabalha muito com microserviços chega num problema que é o commit em duas etapas, que é você tem uma parte do processamento que é executado em um worker, você tem uma parte do processamento que é executado em outro, e eles precisam se sincronizar para poder validar o commit, para que o commit seja executado. E aí existe uma série de padrões, uma série de dificuldades. É uma estrutura que é muito onerosa para você colocar. Então, a gente não quer ir para esse ponto. A gente não quer isso. A gente quer algo que seja simples e que vá resolver o nosso problema, que é o quê? Você tem uma carga grande demais, uma aplicação que é acoplada demais, e você quer distribuir isso, né, para você aproveitar mais os recursos, para você ter escopos menores por aplicação, né? Então, assim, quando você fala de fila, você está falando assim, do envio e o recebimento de mensagens, né? E quando você trabalha esse envio e recebimento de mensagens, significa que existe uma coordenação disso tudo. Uma aplicação que ela é distribuída, ela é coordenada a algum nível, né? Então, assim, beleza, você está simplificando as dependências, porque as aplicações elas não são acopladas, então, como elas se enxergam e elas trabalham apenas reagindo a mensagens, que são as notificações que elas recebem, isso é bom, mas adiciona essa camada de orquestração. E quando a gente começa a falar de orquestração, a gente puxa também um outro ator que entra nessa discussão de filas, que é com relação ao cara que gerencia isso. O nosso broker, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de enfileiramento, né? Você pode fazer isso, você pode tratar dessas aplicações utilizando um broker, ou você pode abrir mão do broker para ter uma fila que não... brokerless. Mas isso adiciona outras complexidades. Vamos começar falando do broker. O que é o broker? O broker é o grande coordenador, né, da questão. Você tem aplicações que estão separadas, você está enviando, recebendo mensagens, então as aplicações têm, no seu escopo reduzido, estão processando aquelas mensagens ali e tal. E o broker é o cara que vai ficar responsável justamente por gerenciar, por coordenar a mensagem que é enviada, ela foi entregue, para coordenar que ele recebeu a mensagem e aguardou a confirmação do recebimento, os protocolos de comunicação, de envio e recebimento de mensagens, porque existem padrões. Quando a gente começa a falar de padrões, a gente volta também numa discussão antiga, que um dos primeiros protocolos para se trabalhar com enfileiramento que surgiram foi o AMQP, né? É um protocolo que chegou na sua versão 2, se não me engano, não vou me arriscar, mas que mudou, que teve uma grande mudança ali entre 2009 e 2011, e que começou a ser trabalhado lá ainda em começo de 2000, até a primeira metade aí dessa década, né, de 2000 a 2010, em que a galera veio com ActiveMQ, com algumas outras, que eles definiram um protocolo que basicamente é como uma aplicação com fila deveria funcionar, como que ela deveria se comportar. Ela define, então, padrões de mensagem, padrões de envio e recebimento, e define a figura do que a gente já comentou acima do broker, que é o cara que vai gerenciar o que nós chamamos de connections e channels, né? Você pode ter uma conexão, que é uma conexão TCP, que é aberta entre dois peers, e dentro dela você pode ter uma quantidade enorme de channels, que são os canais de comunicação entre os dois, entre os peers, que podem ser vários clientes ali que estão aproveitando a mesma conexão. Então, falando do broker, voltando para ele, o broker é esse grande orquestrador, né, Adriano? É o cara que vai coordenar toda essa grande infraestrutura que existe por trás de diversos mecanismos de enfileiramento, como RabbitMQ, ActiveMQ, MSMQ, vários MQ da vida. Tudo gira muito em torno dessa figura central do broker. Então, falando de broker, a gente fala um pouquinho de complexidade. Como é que a gente quebra essa complexidade do broker? O que é o broker, né? Qual que é o papel dele?
Tá, tu falou, tu deu vários pontos aí, deixa eu ver se eu consigo pescar. O Douglas falou uma coisa importante em relação ao tamanho do trabalho. Não adianta eu criar um broker para processar mensagens de 1 giga de... Assim, ou seja, em cada mensagem, um cliente manda 1 giga se eu tenho 5 clientes, eu já tenho 5 GB para ser processado. E quando eu falo processado, é transmitido, recebido, né, armazenado em algum lugar, em alguma base temporária, processado efetivamente, né, e aí ele vai ser retransmitido, um resultado vai ser produzido. Então, assim, é importante a gente considerar que dentro dessa visão padronizada que depois se culminou em serviços de mensageria, né, que esses brokers, ou seja, eles recebem mensagens, armazenam nesses canais ou tópicos, né, aí depende do broker. E como é que a gente consegue quebrar, como é que a gente consegue organizar as coisas? Bom, arquiteturas baseadas em brokers, elas têm basicamente, né, tem a figura central do publicador, ou seja, do cara que vai receber uma mensagem e vai retransmitir. Os brokers, eles podem ter funcionalidades diferentes, por exemplo, como o Kafka é um cluster de broker que já oferece durabilidade das mensagens. O Redis é um outro tipo de broker que também oferece um certo grau de durabilidade, ou seja, da mensagem recebida, mas ele faz isso em memória, né? Então, tem o Mosquito, por exemplo, que é muito usado com MQTT para aplicações de IoT, e por aí vai. O ActiveMQ, que é embutido em aplicações Java, enfim, tem o MQTT que pode ser embutido, enfim. Mas, em geral, esse ponto central, o broker, ele vai ser a ponte de comunicação, ou seja, é uma camada de abstração que você inclui, você divide a sua aplicação em geradores de mensagem e processadores de mensagem. Então, esses são conceitos importantes que você precisa ter bem claro, né, que todo ponto de entrada de dado na sua aplicação, ele vai se tornar um produtor, né? E esse produtor, ele vai gerar informações dentro de um fluxo do seu processo de negócio, né? Então, é importante que você desenhe o seu fluxo de dados, os seus principais fluxos, né, do seu negócio, e aí, então, você identifique quem vai ser gerador, quem vai ser processador, por exemplo. Todo processo vai ter uma etapa de entrada. Essa etapa de entrada, ela vai passar por etapas de processamento. E todas essas etapas de processamento vão ser mensagens. Então, como é que vai acontecer? Vai ter um gerador inicial, um ponto de entrada, que vai enviar a primeira mensagem para o broker, para um determinado canal. Os processadores, eles estarão conectados nesse canal esperando mensagens. E conforme as mensagens chegam para o broker, ele olha, tenho dois clientes conectados aqui esperando mensagem nesse canal. E eu reescrevo para lá. Então, esses clientes vão receber essa mensagem. E aí é que começa a parte de coordenação que o Douglas falou, né? Ou seja, esse broker, ele vai se encarregar de quê, né? Quais são os papéis fundamentais dele? Quando a gente envolve comunicação de rede, tudo pode dar errado. Desde a mensagem chegar mal formatada, a mensagem, a conexão cair no envio, a conexão cair na entrega. Então, assim, esse protocolo, por exemplo, o AMQP, como o Douglas falou, ele tem uma série de regras para garantir a entrega, para incluir confiabilidade nessa entrega. Ou seja, os clientes, ou seja, quem vai se comunicar através do broker, acaba, digamos, se preocupando com muito menos coisas para conseguir enviar e receber mensagens, porque o broker vai estar encarregado de fazer toda a parte de confiabilidade e de resiliência, né? Claro que, dependendo do broker que a gente escolher, a gente tem um ponto central de falha ali, que uma vez que o broker cai, cai tudo, cai todo mundo. Então, é por isso que tem outros desenhos. E eu acho que o Douglas caiu aqui. Vamos ver. Enfim, vamos seguir que daqui a pouco ele aparece aí de volta. O broker, sendo esse cara de confiabilidade, ele possibilita que a gente inclua transições intermediárias, ou seja, se eu quero, por exemplo, um processo de cadastro de usuário de uma aplicação. Voltou aqui. Voltou aí, companheiro?
Voltei. Aqui já começou a chover, já a internet já começa a oscilar.
Então tá, vou terminar e devolvo para ti. A gente, através do broker, a gente consegue aí brincar ou quebrar o processo em mensagens menores e usar o broker para dividir o processamento e, com isso, aí, digamos, simular o comportamento de streaming que os processadores têm hoje, com a coisa do MMX, né? De você enviar várias, digamos, mensagens para serem processadas ao mesmo tempo, né? Então, como é que rola isso? Você vai enviando as mensagens para os tópicos, o broker vai retransmitindo, e dependendo do canal, com o número de processadores que estiverem conectados ali, né, você consegue escalar muito melhor, né, a capacidade de processamento, né, porque você tem, digamos, um intervalo gerado nas transmissões das mensagens, que com isso reduz aquela fila de requisições que estariam num mesmo serviço, num único cara, né? E aí, Douglas, o que tu me diz em relação a as formas de comunicação com o broker que tu tem, né?
Uhum. Tá, então assim, quando a gente fala do broker da forma como é estabelecido lá no OMQP, então só para lembrar vocês de novo, o OMQP é um protocolo. Existe só ele? Não. Foi uma tentativa de padronizar isso, mas essa padronização acabou engessando por muito tempo a forma, novos produtos, porque a gente conhece muito o RabbitMQ, MSMQ, mas, por exemplo, o Kafka já foi para uma outra pegada. Da mesma forma como o Kafka foi para o outro, o Amazon MQ foi também para uma outra, o Azure Service Bus foi para uma outra. Então, assim, por muitos anos, a MQP foi o padrão. E aí, muitos produtos foram surgindo, implementando aquele protocolo, que era um padrão, mas esse padrão hoje é muito mais diversificado, né? Então, você consegue trabalhar com MQP, com Azure, por exemplo? Consegue, mas você também consegue trabalhar com Kafka, você consegue trabalhar com outros formatos. Mas o que está consolidado é que o broker é esse gestor que atua da forma como o Adriano já deixou bem claro para ele. Ele é um grande orquestrador e ele tem formas de você interagir com ele. Então, não importa se a gente está falando de MQP ou se a gente está falando dessas outras estruturas que existem, a figura, você se comunica com o broker com alguns padrões, né? Então, quando a gente está falando de MQP, a gente está falando, por exemplo, de padrões de envio e recebimento. O que, que é um padrão de envio? Você tem ali três que são os mais bem estabelecidos, que você pode enviar mensagens num formato fanout, você também pode enviar no formato topic e você também pode enviar no formato direct, né? Então, o que, que é o fanout? O fanout é um modelo de comunicação que ele é como se fosse um broadcast. Como assim? Você tem uma lista de clientes ali que estão todos conectados a um tópico. E quando uma mensagem chega nesse tópico, todos os clientes vão receber essa mesma mensagem, indiscriminadamente. Ou seja, você consegue distribuir o mesmo request para vários workers ali. Todos vão receber o mesmo request. É uma mensagem que vai para muitos. Quando você utiliza o Direct, você tem uma relação para um. Você tem um cliente conectado numa fila, quando uma mensagem chega ali, apenas aquele cliente vai receber. É como se fosse uma mala direta, né? Tipo, é um para um ali, a conexão vai direto. E quando você está falando de topic, você está falando de uma forma que é um pouco... Ela é bem mais poderosa porque você consegue simular tanto o funnel quanto o direct com ela, porque você aplica filtros, né? E com esses filtros, os clientes conseguem literalmente filtrar quais mensagens eles querem receber. Então, é como se fosse um select em que você, de uma coleção de mensagens, cada cliente consegue determinar quais são as mensagens que ele está interessado. Né? Então, esse é o topic. E o topic é o que acabou se estabelecendo mais também. Né? Porque como ele é mais poderoso, você consegue aplicar filtros e padrões, e você consegue simular as mesmas características do fanout e do direct, ele acabou sendo mais popular porque ele é mais versátil. Quando a gente olha para esses outros mecanismos que eu já citei, que não necessariamente que eles estão com um pé dentro e outro fora do MQP, né? Por exemplo, o Azure Service Bus e o Kafka e o Amazon MQ, você consegue trabalhar com MQP neles, mas eles também têm os seus próprios filtros. Você geralmente trabalha com um modelo um pouquinho diferente, em que aí entra também a figura da subscription. Então, assim, e eu acho que isso o Kafka popularizou mais essa forma de comunicação, né? Porque agora você tem tópicos, né? Você também tem os tópicos em que você se inscreve, mas os clientes, eles são, cada cliente tem a sua própria subscription, porque aí a subscription também tem um armazenamento das mensagens daquele tópico que podem ser reencaminhadas para os clientes da subscription, conforme novas subscriptions surgem. E aí você começa a falar de outras coisas, por exemplo, garantia de entrega, confiabilidade. Então, quando você começa a falar de confiabilidade, aí você começa a tratar, tipo, beleza, agora, além de todos esses filtros, além dessa forma de interagir com a fila, eu também quero garantir que de todos os meus clientes ali, pelo menos um deles receba a mensagem. Ou então você, que é o que a gente chama de exactly once, né? Ou então não, você não se importa que os clientes percam algumas mensagens, com a perda de mensagens, por exemplo. O que importa é que o fluxo esteja contínuo, mas se perder uma mensagem ou outra, não te interessa. Então, isso já é um outro padrão, certo? E por que que isso é importante? Porque, às vezes, confiabilidade é mais importante que resiliência, né? Então, assim, às vezes é mais em aplicações financeiras. É mais importante para você que todas as mensagens sejam entregues, porque você não pode filtrar um débito ou um crédito, entendeu? Todas elas têm que
acontecer. Se pudessem.
Exato. Então, assim, você precisa de uma garantia na entrega e você precisa de uma ordenação. Mas, às vezes, você não se importa em perder algumas mensagens. Quando você está ouvindo um vídeo, quando você está vendo um vídeo, ou então ouvindo uma música, te interessa muito mais que aquele conteúdo seja fluido, ou seja, que você esteja acompanhando aquilo. Você pode perder um frame. Isso não vai fazer tanta diferença para a sua experiência. Perder um frame de 60 frames de uma imagem, num jogo, por exemplo, quando você está jogando online, você perdeu um pacote ali. Então, assim, então em música acontece também. Então, assim, nesse caso, a velocidade é muito mais interessante. Você está preocupado que bilhões de requisições sejam enviadas e que, trocentos milhões de clientes estejam interagindo, recebendo. Então, ali, a confiabilidade não é tão interessante para você. Você está interessado é na resiliência. Você quer que, ele, que o serviço não pare nunca, né? Seja 24/7. Então, isso são assim, características, né, que têm que ser observadas.
Pois é, deixa eu te interromper só para complementar e não perder esse ponto que você está falando da fluidez versus a garantia de entrega. Imaginem que quando você tem esse nível de confiabilidade, ou seja, para você não perder mensagem, as duas pontas precisam se coordenar. Oh, o que, que eu estou enviando isso? O que, que você recebeu? Eu envio, você recebe, e está o tempo inteiro assim. Dependendo do nível de regra que você inclui nessa comunicação, o cliente vai ficar parado, esperando até que a mensagem prometida chegue. Ou seja, se eu falei que agora eu iria enviar a mensagem 3, ou eu estou esperando a mensagem 3, não adianta enviar a 4, a 5, a 10, a 12. Enquanto a 3 não chegar, a aplicação vai ficar paradinha esperando. Então, é por isso que é importante identificar as características da comunicação e do processo que você está implementando para saber o que, que você vai priorizar. Que isso aí é mais ou menos como o Fill Factory numa tabela de banco relacional, né? Se ou você otimiza para escrita ou você otimiza para leitura, né? Você não vai ter os dois. Né?
Sim. Exato. É a mesma discussão também que a gente entra no ACID, né? Sobre, tipo, você quer ter o ACID completo, você quer ter atomicidade, você quer ter consistência, partition magic e tal. Então, assim, você quer ter tudo? Existem alguns estudos já mostrando que em alguns pontos é matemática, em alguns cenários é matematicamente improvável que você atinja os quatro, né? Em alguns cenários, em algumas tecnologias você consegue, né? Por exemplo, quando você está implantando uma blockchain, em alguns cenários a blockchain consegue te garantir partes disso, em outros não. Então, assim, isso são características que são muito importantes a gente pegar da aplicação para a gente conseguir portar e não ter problema, né? Porque quando você começa a falar de mensagem, ordenação é importante, a entrega ou não é importante. Então, você precisa saber quais características que são mais importantes para você. Porque senão você vai ter muitos problemas, né? O Caio, inclusive, até emendou, ó, o Caio Rimelsbá enviou uma pergunta aqui para a gente no chat. Ele está falando que, opa, boa noite. Normalmente, nós temos um lado produzindo as mensagens e aplicações cliente consumindo uma fila ou um tópico. Existe algum padrão que trabalhe fazendo a ativação da fila? Exemplo. Disparando eventos para processar as mensagens conforme elas chegam. Então, Caio, quando a gente está falando desses padrões de filas que trabalham com a figura do broker, o broker tem a responsabilidade de manter aquela conexão ativa, né? Então, não é como se fosse um padrão ali, mas é uma ação que o broker, quando a figura do broker existe, de gerenciar a conexão para que ela não caia ou, se cair, que ela seja restabelecida, né? Então, assim, ele vai gerenciar o baixo nível de infraestrutura para a gente, que são os elementos que o Adriano comentou, que é as connections, as connections e os channels. Então, é exatamente o ponto mais interessante da fila é esse. É você ser ativado quando uma nova mensagem estiver disponível para você. Então, assim, porque o que, que acontece? Quando a gente não tem uma fila, a gente trabalha muito com aquele desenvolvimento, com aquelas requisições que são imperativas, então a gente está falando de long pooling. O que, que é o long pooling? O long pooling é assim: você enviou uma requisição e o tempo todo você está fazendo um request para poder saber se ela já está concluída. Então, foi concluído, foi concluído, foi concluído. A gente faz muito isso, principalmente também ali quando se a gente olhar para uma aplicação monolítica que a gente encontra bastante, um client-side ali, um front-end, back-end, é quando você fica o tempo todo fazendo requisição, um lado fica fazendo requisição para saber se o job já foi executado, se o produto já foi gerado. Quando você trabalha com... Quando você inverte isso, você deixa de fazer o long pulling, você deixa de trabalhar imperativamente para trabalhar de uma forma mais reativa, você inverte os lados. Então, em vez de você ficar o tempo todo perguntando se já está pronto, o lado responsável por executar aquilo vai te informar que está pronto. E aí, beleza. A mensagem foi executada, uma mensagem foi enviada. Então, o broker já vai enviar para você essa mensagem. Você não precisa ficar o tempo todo fazendo select lá, request para poder saber se tem uma nova mensagem. Não, você vai ser notificado dessa mensagem.
É, e com broker, em tese, a fila é a única coisa que nunca pode parar. Ela pode ficar vazia, né? Sim. Mas ela nunca vai morrer, digamos assim. Uma vez que você crie essa fila, o cliente ele só precisa estar conectado, né? Ele estando conectado, o broker, quando tiver algo, vai enviar para ele, né? E caso ele caia, quando ele voltar, devido às características do protocolo, o cliente já vai dizer, ó, eu estou voltando e a última mensagem que eu recebi foi a mensagem X. Então, o broker já vai ter a inteligência de enviar para ele as mensagens de acordo com a regra que tiver sido definida, né? Ele já vai enviar para ele todas as mensagens que ele, porventura, não tiver recebido, né? Claro, conforme o desenho aí da aplicação.
Sim.
Né? Existe, só aproveitando, existe uma série de... Dentro dessa nova abordagem mais... orientada a tópico que o Douglas falou, existem diversas outros... enfim, surge o conceito aí de protocolos de aplicação em cima desses padrões que o Douglas está falando de comunicação. Nesses protocolos de aplicação, a gente consegue... gerenciar com uma precisão muito elevada as mensagens, esse transporte de mensagens, né? Como se fosse um crédito e débito, assim, tipo que o jadelamento que o TCP faz, né? Que né, todo mundo fala, não, mas o TCP ele desconecta. Sim. Pode levar 60 dias para desconectar, mas ele vai desconectar em algum momento, não preciso fechar. Ele faz janelamento, né, assim como o TCP e por aí vai fazendo streaming, né, ou seja, o que é isso? É enviar blocos de dados e ele já vê quanto eu posso enviar. Ah, envia tanto. Então eu envio, e agora? Cada hora ele vai gerenciando isso, só que essas coisas todas oneram. Né? Então, é importante que isso seja feito de acordo com o protocolo de aplicação, para que realmente você pague pelo que você precisa, né?
Sim. E você tocou num ponto muito importante, Adriano, que é o custo, né? O que onera. Então, assim, o broker, ele é responsável por muita coisa. Ele é responsável por gerenciar os channels, as connections, as filas, encaminhar as mensagens para as filas. Então, assim, ele faz muita coisa. E, geralmente, existe... Quando a gente começa a trabalhar com fila, existe um ponto da virada da chave, que é onde você sai das centenas de milhares ou, então, das milhões de mensagens, estou falando até milhões, e aí você vai para um número absurdo. Quando você começa a falar de bilhões de mensagens e quando você fala de latência muito baixo. Então, o broker tem um peso, ele é um cara pesado, ele tem muita responsabilidade, ele faz muita coisa. E aí chega um ponto em que, às vezes, a gente precisa começar a escalar o broker. Escalabilidade de brokers é uma coisa muito complicada, porque como ele é muito complexo e ele é muito acoplado e tem muita dependência em cima dele, para você conseguir escalar, dá para fazer? Dá, mas não é fácil. Em alguns casos, chega a ser traumático. Quem trabalha com RabbitMQ sabe o que eu estou falando. Não é fácil você escalar um broker no RabbitMQ. É possível? Claro que é possível. Está lá para você. Mas, assim, não vai ser fácil. Não é tranquilo. Então, quando a gente começa a analisar esses padrões mais baixos, é que a gente entra naquela discussão do que nós comentamos na semana passada sobre as buzzwords, né? Por exemplo, o Kafka, ele é hoje, eu acho que tem mais alguns que estão surgindo aí, mas ele é o único broker distribuído que nós temos no mercado para trabalhar com um volume realmente grande de dados. Porque o RabbitMQ é escalável, mas é difícil. O Kafka já nasce como um broker escalável, certo? Mas não vamos entrar muito nisso. A questão é, existe uma forma da gente conseguir entregar desempenho e meio que mudar a figura do broker, que é quando a gente começa a falar de brokerless. Ou seja, nós passamos aqui 38 minutos, 40 minutos da live falando sobre broker, que é o formato como a gente fala, como a gente constrói e trabalha com FII. Perdão. Mas a gente pode dar um passo além, que é o passo além do broker é remover o broker, né? E como é que isso funciona, Adriano? Como é que a gente remove o broker, que é um cara que a gente falou até agora tão importante nessa questão do enfileiramento?
Pois é, na verdade, assim, o que a gente precisa para remover é o que a gente precisa para escalar, né, de certa maneira, que é a coordenação de brokers, né? A gente tem um problema grave, assim, problema crônico na computação, que é sincronização, né? Assim, na verdade, o grande lance é a dificuldade de sincronizar. Como assim sincronizar, Adriano? É quando a gente, por exemplo, para eu enviar uma mensagem e o Douglas receber, ele precisa saber que eu estou, que eu vou enviar alguma coisa e eu preciso saber para onde enviar. Não adianta eu pegar e jogar para ele um copo assim. Pega aí, Douglas, e ele está de costa. Assim, no melhor das hipóteses, vai bater nas costas dele, enfim. Então, essa sincronização é que é um grande problema, é um grande desafio. Então, o que começou a se fazer? Então, surgiram aí os protocolos de consenso, ou seja, são protocolos que depois se tornaram serviço. Acho que o primeiro, ou um dos mais famosos, é o Praxis. Aí tem Vector Clock, tem Lamport, enfim, tem vários mais modernos e mais famosos, é o Raft, Consul, e em cima disso vem as blockchains, aí como o Douglas falou, né, com diversos aí algoritmos de consenso baseado em outros esquemas de sincronização, né, na linha dos COSIP. Mas o que esses caras fazem? Para eu escalar ou retirar, que quando a gente, é até engraçado a gente falar em brokerless, mas, na verdade, não é que a gente retira o broker. O que a gente retira é o ponto fixo que o broker, ele era... Em toda a rede, toda aplicação distribuída, ela tem pontos fixos e pontos móveis. Os pontos fixos são os serviços. Ou seja, todo local onde eu terei a gestão de estado, eu gero um ponto gravitacional ali.
Né? É os servidores, aí, né? Tipo,
os cara, servidores.
Ele não vai mudar. Exatamente. O servidor vai continuar lá. Muda o cliente que está fazendo a requisição.
Exato. Né? Exato. E os clientes são os pontos móveis. Então, assim, o endereço do servidor eu não posso perder nunca. Então, a gente faz malabarismos para passar o endereço do servidor para o cliente. Quando a gente fala que a aplicação é brokerless, ela pode ter brokers, mas a diferença é que o endereço do broker vai ser dinâmico. E essa capacidade que o broker, ou essa responsabilidade que o broker tinha, ela vai ser distribuída entre outros membros da rede. Né? Eventualmente, num modelo mais avançado, né, que a gente chama de peer-to-peer, né, ou seja, todo mundo processa, todo mundo é servidor e todo mundo é cliente, uhum. Né, mas é através desse modelo que a gente consegue fazer isso. Mas, e aí, Douglas? Brokerless, todo mundo faz, né, todo mundo provê serviço, recebe requisições, todo mundo é cliente, todo mundo é servidor, mas como é que a gente se relaciona, como é que os nós aí da rede, né, se descobrem, como é que se estabelece essa conversa e como é que caiu um, como é que ele sabe que ele tem outro, como é que funciona isso aí?
Assim, o broker, na minha visão, ele continua existindo, mas ele tem um papel menor, né? Ele é mais leve, e é isso que permite que ele seja mais facilmente distribuído. Porque se numa aplicação com um broker completo, ele tem um monte de responsabilidades, a figura do broker, quando a gente removeu ele, ela existe, mas ela é muito mais uma questão de orquestração de requisições do que gerenciamento de objetos em memória que vão armazenar aquelas sessões. Por exemplo, você tem o nó variante, que é o cliente, e você tem o nó, que é o servidor, que é o constante, né? O cara que muda muito menos. Então, assim, entre esses dois, você tem um carinha que não vai gerenciar a conexão, que não vai gerenciar channels, que não vai gerenciar tópicos, queues, que não vai armazenar em disco, não, ele não vai fazer nada. Ele vai ser, na verdade, só uma camada para que os dois não precisem se enxergar, que as duas pontas não precisem manter uma conexão direta. Ele vai repassar a requisição de um lado para o outro. E aí ele vai lidar, por exemplo, com endereços, ele vai lidar com padrões de conexão. Por exemplo, é muito ruim você ficar guardando a URL do servidor, porque você tem um nó, e aí você tem uma URL. Massa. Você adiciona um segundo nó, aí é uma segunda URL. Então quer dizer que no teu client você tem que, de alguma forma, configurar ali, agora manda nesse endpoint aqui, agora manda nesse outro endpoint aqui. Poxa, isso é ruim, porque, beleza, enquanto você tem dois, tá fácil, mas e quando você tiver 50? E quando você tiver 100 ou 1.000? Você tem que ficar gerenciando 1.000 endpoints do lado do cliente para saber para qual que você vai mandar, é horrível. Então, em vez de enxergar tudo isso, você enxerga... Você cria um protocolo que vai justamente fazer o reconhecimento de quem que vai processar aquela requisição ali na rede. Então, o nosso broker, ele é mais simples, porque ele vai só orquestrar quem que vai responder para quem. E aí você tem uma série de padrões também que nós podemos aplicar sobre como que nós distribuímos essas requisições de forma eficiente, né? Então, assim... Nas bibliotecas que a galera mais utiliza, por exemplo, eu conheço uma que é a que eu trabalho, que eu gosto mais, que é o ZeroMQ. E ela é uma biblioteca escrita em C, absurdamente leve, muito simples de você começar a trabalhar com ela, e que tem cliente para quase tudo aí, para quase todas as linguagens. Tem para Java, tem para C Sharp, tem para Go, tem para tudo.
E todas se falam, né?
E todas se falam, né? E todas se conversam, porque no final é byte, né, que ele está trafegando ali, e a forma como ele converte os dados, tipo, é porque aí quando você começa a ir pro broker, porque quando você fala assim, a tua mensagem é uma estrutura que é identificada pela tua aplicação, mas a string no C# é diferente de uma string no Java. os bytes que estão por baixo dela ali. Então você precisa de alguma forma, de algum padrão, se você quer comunicar duas aplicações, que seja que você consiga mandar de um lado para o outro. Então, JSON, por exemplo, a galera utiliza o JSON no lugar do XML. O XML era muito pesado antigamente, utilizado no serviço SOAP, mudamos para o JSON. Aí o JSON ele não tem tipo, por exemplo. Então, aí você começa a criar uma estrutura ali para você conseguir trafegar tipos. E aí a gente chega, por exemplo, na Wire, que é a network gerada ali por baixo, você começa a trabalhar, por exemplo, com um protobuffer para poder meio que tornar aquela comunicação ali mais agnóstica à linguagem. E aí ele consegue converter de um lado para o outro, de uma ponta para outra, de uma forma muito simples. Então, assim, você tem esses vários padrões justamente para lidar com a entrega dessas mensagens. Só que como o broker é muito simples, como a estrutura por trás do broker é muito simples, como ela tem poucos objetos a serem gerenciados em memória, e como ela basicamente cria uma conexão direta entre as duas pontas, a ponta que produz e a ponta que consome, ela é muito mais rápida. Mas aí, isso tem um custo. Ela é mais complexa também, né? Porque se antes você tinha um broker que gerava, que gerenciava tudo para você, agora você começa a ter que pensar qual é a melhor forma de entregar a sua mensagem. E aí, quando você está no brokerless, por exemplo, no Zero MQ, o Peter, que é um dos autores, um dos criadores do Zero MQ, e que também fez parte da definição do protocolo AMQP, ele coloca, por exemplo, vários padrões de comunicação para a gente. Majordomo, o Gossip, né, que você chegou a comentar rapidinho, você falou rápido, mas também tem o padrão Gossip. Sobre, tipo, o que fazer quando um broker cai, como que você sobe isso. Então, assim, quando a gente fala de brokers, a gente fala de uma complexidade maior, mas é uma complexidade maior que vem com ganho de ser absurdamente mais fácil de você conseguir subir novos pares e de você escalar para você ter uma capacidade de processamento absurdamente maior.
Dentro dessa linha de sem brokers, seria usando esse barramento de consenso, ou barramento de sincronização aí, por exemplo, com Consul e Zookeeper. O Zookeeper é muito famoso dentro dessa linha de sincronização de aplicações, né? O que que ele é? Ele é um cluster, né? De as máquinas interconectadas, e elas estão o tempo inteiro sincronizando o estado, ou seja, elas estão sempre atualizadas entre elas. E aí você fazendo, e aí elas acabam fazendo como se fosse um papel de cérebro, de coordenador, assim. É bem, bem na linha do que o Douglas falou ali do papel de especialização do broker. Eles não vão ter uma gestão de tópicos, retransmissão, eles não vão ter.
Mais tipo genérico, né? Ele deixa de ser genérico e passa a ser um broker que você vai escrever para o seu negócio, com as suas características, né?
Exato. Esse tipo, ele é especializado em sincronizar, ou seja, eu tenho a inteligência comigo, né? Só que eu quero compartilhar o valor da estrutura X. Então, eu publico aquilo para aquele cara e os interessados, eles vão estar conectados lá. Só que a diferença é que a inteligência está toda aqui e não há todo o protocolo para se falar com o broker, ou seja, é meio que o trabalho, ele é todo distribuído e apenas é sincronizado o estado se apoiando nesse serviço aí, ou de ordenação, como se chama aí o Consul com o Raft, né? Ou de sincronização como o Zookeeper, né? Então, é bem interessante, né? as vantagens, apesar da gente trabalhar num nível abaixo, né, porque o broker era uma caixinha fácil, que a gente tinha uma biblioteca, se conectava, se comunicava e pronto. Agora a gente não tem mais, a gente tem uma biblioteca que a gente precisa definir a forma com que a gente vai se comunicar, né? Ou seja, definimos a nossa máquina de estados, né? Eu vou mandar essa mensagem, depois eu vou mandar essa, aí ele vai responder com essa e ele vai finalizar com essa outra. Então, assim, no momento que a gente para de pensar como um broker, um ponto fixo na minha rede, então agora eu preciso começar a considerar, né, todas as mensagens que a minha aplicação vai tratar. Então, o interessante é que, de certa maneira, o padrão que eu escolher de comunicação vai definir a estrutura da minha aplicação. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação que é o cliente e outra que é o servidor, só que aí mudam os nomes, porque eu não sou um servidor, né? Então, eu vou chamar de gestor de requisições e de worker, e de executor de operações. Ou seja, eu tenho alguém que ele faz as solicitações de trabalho e alguém que executa e devolve para ser respondido, né, para o cliente. Então, é bem interessante, né, essa diluição que é feita das capacidades do broker pela rede, acabam abrindo muito a linha de possibilidades aí e deixando a aplicação muito mais dinâmica, né? Porque não há uma gestão direta de endereço. Claro que você pode, né, não usar esse tipo de coisa, não aplicar esse tipo de conceito. Mas aí entram os problemas de microserviço, por exemplo, que é a gestão e orquestração dos microserviços, ou agora, como eles falam, em termos de coreografia, né? Ou seja, microserviço faz coreografia de mensagens, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí.
E você consegue montar estruturas bem mais complexas, né? Você pode montar estruturas bem mais simples e também bem mais complexas, né? Ela fica muito legal de você adaptar para o teu negócio, né? Para o seu problema. Porque o broker, ele é o que é. E ele tem lá padrões já pré-determinados, definidos, e você trabalha daquela forma e resolve muitos casos. Mas quando você quer ter mais liberdade, a gente inevitavelmente acaba parando numa solução que o broker seja mais desacoplado, que ele seja mais simples, que a gente vai deixar ele mais complexo no futuro, né? Porque a gente vai dar a nossa cara para ele, né? Bem, Adriano, nós já estamos chegando aqui a uma hora de live. Eu acho que tem mais algum ponto que você quer colocar que você acha que é importante?
Eu acho que nesse momento, eu acho que a gente cobriu aí os principais pontos, né? Ou seja, com broker, o foco é o broker, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que saber quais capacidades ele disponibiliza para a gente fazer essa troca de mensagem do jeito que a gente espera, né? E o nosso processo, ele é desenhado em canais, em tópicos, em funcionalidades do broker.
Sim.
Sem broker, a gente já tem mais liberdade, né? Mas a adoção para os dois começa com você definindo operações e comandos na sua aplicação, né?
Exato.
Você precisa começar a se tornar mais reativo, né? E não tanto imperativo ali com o serviço, porque senão você vai ter um broker travado fazendo processamento sequencial.
Ou então aguardando o commit, né? Você tem um monte de filas, um monte de gente trabalhando em paralelo, mas no final todo mundo que tem que dar um ACK lá, um OK.
Tem um saga gigantesco ali, né?
Aí é enorme porque tu não tem nada distribuído ali. Tipo, tu pode até ter distribuído o código, mas a execução é síncrona do mesmo jeito. Todo mundo tem que executar e aguardar todo mundo terminar para fazer. Aí você não está ganhando nada, né? Mas nós vamos ainda falar bastante sobre filas aqui, porque é um assunto que não se esgota, né? Tipo, principalmente hoje, que é o momento em que mais estamos falando de computação distribuída, é o momento que mais temos ferramentas para isso, ferramentas gratuitas, ferramentas poderosíssimas. Então, assim, é um tema que com certeza vai voltar bastante aqui, né?
Sim, com certeza. É, a gente agora começou aí com o pilar da coisa, que é o broker, que é o cara que coordenava antigamente, mas agora a gente tem aí protocolos de aplicação, né? Até a gente chegar em microserviços, né? em serviceless, né? Ou seja, assim, em redes mesh, ou seja, tem um monte de coisas aí
até,
que a gente
até pedo, até mesmo P2P, né, cara? Tipo, vocês imaginam que é possível gerar uma aplicação P2P para resolver os teus problemas? Tipo, e que isso não é um outro universo, uma outra coisa, que é, meu Deus, um bicho papão. Não, a gente pode ter a gente, dentro da nossa empresa, do nosso dia a dia, eu falo para vocês, é possível ter uma aplicação P2P resolvendo os teus problemas, cara, de uma forma muito simples. Mas isso é tema para o futuro, e nós vamos mostrar como fazer aqui no Road, então fiquem ligados. Né? É, tem alguma consideração final, Adriano?
Não, acho que é isso. Olhem, acho que o recado é não olhem para o problema tentando cobrir todos os detalhes do início, né? Tentem olhar as características dele em alto nível, tentem desenhar, porque se vocês detalharem demais no início, não vão conseguir fazer a quebra que o Douglas falou. Então, assim, vislumbrem o problema, né? E a partir dessa imagem, aí sim, quebrem mensagens, e a partir daí a vida de vocês vai ser muito mais fácil, independente do tamanho do problema que vocês tiverem que resolver. Olhando como mensagens, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil.
Bem, e é isso, pessoal. Eu quero lembrar vocês novamente para deixar um comentário aqui no vídeo falando sobre qual foi a sua experiência, se você já trabalhou com filas, se você quer trabalhar com filas, qual é a stack que vocês utilizaram, qual foi a tech que vocês fizeram para fazer isso ser possível. Deixa aí nos comentários do vídeo. E, mais uma vez, lembrar vocês de curtir e compartilhar aqui, que ajuda a valorizar ainda mais o nosso trabalho e levar o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, certo? Então, pessoal, até a semana que vem. Uma boa noite para vocês. E é isso aí. Até mais.
Beleza, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. E espero que tenhamos podido clarear um pouco aí esse mundo das filas aí para vocês. Ou abrir possibilidades, curiosidades, enfim. Beleza? Então, até semana que vem. Valeu, pessoal.
Falou.